Vanessa Graziotin e Aníbal Diniz se solidarizam com famílias desabrigadas por causa de enchente no Acre e no Amazonas.
Comissão aprova projeto que prevê residência adaptada a idosos e deficientes dentro do programa Minha Casa Minha Vida.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. Os senadores Aníbal Diniz, do PT, e Vanessa Graziotin, do PCdoB, estão preocupados com as famílias desabrigadas no Acre, no Amazonas, por causa das cheias dos rios Branco e Juruá.
Aníbal Diniz se solidarizou com as milhares de famílias atingidas pela cheia do rio Acre, que ao meio-dia de hoje estava 17 metros e meio acima do seu nível normal.
Além de Rio Branco, a enchente provocou transtornos também em Chapuri, Sena Madureira e Brasileia, disse o senador.
Ele ressaltou a solidariedade dos brasileiros que asseguram às vítimas atendimento de saúde, envio de alimentos e abrigos temporários. Ajuda também é feita por depósito em conta do Banco do Brasil.
Todo mundo tem contribuído do jeito que pode, de acordo com as suas posses. Foi criada a conta SOS Enchente Rio Acre e, através da conta na agência 0071X, conta corrente 100.000-4, as pessoas podem contribuir com qualquer valor para ajudar a minorar o sofrimento das pessoas vítima da alagação.
Já a senadora Vanessa Graziotin chamou atenção para a situação de emergência em 7 municípios do Amazonas. Segundo ela, 70 mil pessoas foram atingidas. Muitas perderam tudo o que tinham, inclusive a casa.
Vanessa Graziotin disse, contudo, que tanto o governo do estado do Amazonas quanto o governo federal estão socorrendo os desabrigados e acrescentou que os parlamentares também estão ajudando.
Registro que a nossa bancada federal do Amazonas, assim como tenho certeza a bancada do estado do Acre, nós estamos em prontidão, nós estamos em alerta para todo e qualquer tipo de ajuda, do que precisar de nossa mobilização para ajudar essas pessoas que sofrem mais uma vez esse problema, sem dúvida nenhuma, a nossa bancada assim fará.
Comissões.
As novas residências construídas dentro do programa Minha Casa Minha Vida deverão atender às demandas dos beneficiários idosos ou com deficiência.
É o que determina projeto aprovado pela Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. A reportagem é de Celso Cavalcante.
O projeto tem como autor o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, e foi relatado na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo pelo senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal. De acordo com o texto, todas as construções feitas com recursos do programa Minha Casa Minha Vida do governo federal deverão ser adaptadas aos requisitos de acessibilidade. Em seu relatório, o senador Rodrigo Hollenberg afirmou que a lei atual já determina que 3% das casas do programa sejam acessíveis a esse público, mas lembrou que, segundo o IBGE, mais de 10% da população brasileira apresenta algum tipo de deficiência.
A regra proposta parece razoável. Produzidas as unidades acessíveis no limite legal de 3%, apenas nos casos em que ainda haja beneficiários idosos ou com deficiência, deverão os empreendedores assumir os ônus das adaptações necessárias. Aprimora a execução do programa Minha Casa Minha Vida, no sentido de torná-lo mais consentâneo com os dados estatísticos oficiais que retratam com contingente de pessoas com deficiência bastante superior ao percentual fixado na lei vigente.
O projeto segue agora para a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa.
O Senado vai discutir em audiência pública com representantes das companhias aéreas, no início de março, o preço alto de passagens aéreas para os estados da região norte.
O assunto foi tema de reunião do senador Jorge Viana com os presidentes da Infraero e da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Repórter Érica Christian.
Ele reclamou do alto preço das tarifas aéreas, que podem chegar a $4.000. Jorge Viana disse que a Infraero e a ANAC vão investigar o que ele chama de abuso. O senador apontou que as companhias aéreas estão repassando para os consumidores a conta das milhas usadas por passageiros das demais regiões do país para viajarem de graça.
Que como tem muita gente andando de milha, tem que aumentar o preço da passagem.
Isso não é responsabilidade do usuário, isso é responsabilidade das empresas que criaram um mercado, que fazem propaganda de que com milhagem todo mundo viaja, e não tem sentido estar cobrando passagem entre os estados do Brasil, que são muitas vezes mais caras do que você ir para qualquer parte da Europa, para qualquer parte da América do Norte ou para a Ásia.
O líder do governo no Senado, Romero Jucá, do PMDB de Roraima, declarou apoio à audiência pública que vai discutir o preço das tarifas cobradas dos passageiros da região norte.
Nós temos que conversar com a ANAC, conversar com os órgãos reguladores no sentido de esclarecer por que passagens tão caras. Quer dizer, uma passagem para Rio Branco, no Acre, uma passagem para Boa Vista, em Roraima, é muito mais cara do que uma passagem internacional para Nova York. Quer dizer, isso não tem lógica. Então, na verdade, é preciso que nós tenhamos as explicações das companhias aéreas.
O senador Sérgio Souza, do PMDB do Paraná, apresentou ao ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro, algumas prioridades apontadas pelo setor agropecuário brasileiro, que precisam de apoio do governo federal.
Para manter a oferta de crédito, além da aprovação do Código Florestal, Sérgio Souza disse que eles querem a inclusão do produtor rural como beneficiário da Lei de Recuperação Judicial e regulamentação do Fundo de Redução de Risco de Financiamento de Produtos Rurais.
Outras ações esperadas, segundo o senador, são o zoneamento agrícola da cana-de-açúcar, a política de sustentação de preços do trigo e do milho e a regulamentação do Fundo de Catástrofe do Seguro Rural.
O que nós temos hoje no seguro agrícola, por exemplo, é a garantia do empréstimo, a garantia do crédito tomado pelo produtor rural, mas não temos a garantia de renda para o produtor rural.
O senador Luiz Henrique, do PMDB de Santa Catarina, está preocupado com o baixo crescimento da indústria nacional devido a problemas como a alta taxa de juros, a elevada carga tributária e a infraestrutura inadequada.
No último trimestre de 2011, a indústria cresceu apenas 0,3%. No mesmo período, o setor de comércio teve crescimento de 7%.
Diante dessa diferença, Luiz Henrique acredita que as mercadorias comercializadas, na verdade, não passam de produtos importados, fato que prejudica a indústria nacional.
Por isso, ele sugeriu, além de investimento em inovação, outra medida para proteger alguns setores, especialmente o de móveis, calçados e o têxtil, por exemplo.
Produtos aos quais se deve colocar, sim, barreiras alfandegárias e impedir essa importação deletéria. O que não se pode fazer é adotar uma medida linear, geral, para tudo e qualquer produto. Se é verdade que nós temos que fazer uma política seletiva em relação às importações, é verdade também que nós não podemos barrar todo e qualquer tipo de importação, sob pena de sufocar a própria indústria.
O senador João Vicente Claudino, do PTB do Piauí, elogiou o ministro da Educação, Aloísio Mercadante, que prometeu investir no ensino médio profissionalizante.
Segundo ele, essa etapa escolar não prepara os estudantes para alguma atividade profissional após a sua conclusão. E isso acontece porque o currículo é inadequado e muitos professores não têm o preparo para ensinar alguma profissão aos jovens.
O senador apontou as vantagens de se adotar no país o ensino médio profissionalizante.
Isto implica em uma menor evasão escolar, além de propiciar a oportunidade de trabalho para estudantes que não desejarem continuar os estudos e concluir o ensino superior. Eu acho que esse é um ponto importante, além das transformações que devem ocorrer na gestão, e esperamos que ocorra, do ministro Aloísio Mercadante. Essa é uma bandeira que eu acho que planta para o ensino médio profissionalizante no Brasil um ponto para preparar essa nossa juventude para um país que queira ser verdadeiramente desenvolvido.
Os senadores lamentaram a morte do ex-senador Maurício Correia na noite do último dia 17.
Eleito pelo Distrito Federal, o jurista foi ministro da Justiça e presidente do Supremo Tribunal Federal. A reportagem é de Ana Beatriz Santos.
Em 1986, foi eleito senador pelo Distrito Federal e na Assembleia Nacional Constituinte foi um dos defensores da autonomia política de Brasília. Em 1992, foi vice-presidente da CPI que investigou as denúncias contra PC Farias. Também foi ministro da Justiça no governo Itamar Franco e presidente do Supremo Tribunal Federal. O senador Pedro Simon, do PMDB do Rio Grande do Sul, foi colega de Maurício Correia no Senado e descreveu a importância de sua atuação política.
Tivemos longas caminhadas juntos. A campanha das diretas já, o impeachment do presidente Collor e o governo Itamar. No impeachment, Sua Excelência, como jurista, como ex-presidente da OAB, teve um papel muito importante, porque eram muitas as vozes que não acreditavam na possibilidade de uma saída democrática.
Natural de São João do Munhaçu, Minas Gerais, Maurício Correia morreu aos 77 anos, vítima de uma parada cardíaca em Brasília, na noite do dia 17 de fevereiro.
Jornal do Senado. Apresentação Nara Beu e Vladimir Espinosa. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.